Muito bom dia, Dina. Seja bem-vinda aqui no nosso Manhã RBA Litoral. Muito prazer em recebê-la nessa semana que nós trazemos aqui para as nossas entrevistas mulheres que têm uma relevância aí no cenário da defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres negras.
Eu que agradeço o convite, Tânia, muito obrigada. Douglas, Sandro, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Já estou me sentindo em casa, já fazendo parte do programa, me sentindo à vontade também. A primeira vez eu estava super nervosa, hoje eu estou mais tranquila. Que bom.
É aquela velha frase, né? Sinta-se em casa, a casa é sua, tá?
É, bom, Dina.
Obrigada.
Bom dia. Dina, a gente está nessa semana, como disse a Tânia, né, conversando. Nós estamos no mês, né, mês, digamos assim, da resistência feminista, né, mês das mulheres, mas sobre essa ótica, né, da luta contra o machismo, contra o patriarcado, etc. E nós estamos conversando com várias ativistas e personalidades também que têm a contribuição, como você tem dado aqui, né, para essa pauta. Dina, como é que você avalia hoje, né, com esse governo e com as políticas de desmonte, inclusive da pauta de direitos humanos, a situação das mulheres negras? Na perspectiva, inclusive, da resistência, etc. Qual é a sua avaliação, né, desse grupo que é vulnerabilizado permanentemente na nossa sociedade hoje?
Bom, Douglas, Tânia, Sandro e demais pessoas que estão acompanhando o programa, né? A política bolsonarista, né, a política genocida do Bolsonaro, ela aprofundou ainda mais o patriarcado, as expressões diversas do patriarcado, do racismo, do machismo, da violência de gênero. E o lugar historicamente demarcado das mulheres negras estão muito mais evidenciados agora, porque aumentou o número, né, os índices de pobreza no país. O Brasil, que tinha saído da linha da miséria na época do governo Lula, voltou para a linha da pobreza, da miséria. E as mulheres negras são as principais vítimas da pobreza no país. Se a gente for em qualquer rincões aí do Nordeste, em qualquer periferia, comunidade, favela, em qualquer beco do nosso país, a gente vai ver uma mulher negra com uma cesta de fruta na cabeça, fazendo aí uma memória histórica da escravidão e da pós-escravidão das mulheres que estavam, as ganhadeiras, né? Então, a gente vê essas imagens hoje de forma muito mais evidenciada no nosso país, em qualquer praça pública, mulheres negras sobrevivendo, né, com as suas formas aí precárias de sobrevivência. E o governo Bolsonaro aprofunda ainda mais o racismo. Essa necropolítica bolsonarista, é obviamente que essa onda de violência, ela não é nova, mas ela ganha, ela é elevada a novos graus de crueldade com a pandemia. O racismo está muito mais explícito, não só pelas declarações do Bolsonaro, e aí a parte da sociedade que concorda com esse governo também explicita esse racismo, mas nas próprias instituições, né? A gente viu agora o caso do júri, que eu vou comentar daqui a pouco, da absolvição de policiais no caso do júri da chacina de Osasco. O oxigênio nas declarações de que bandido bom é bandido morto, a criminalização das mulheres negras com declarações, por exemplo, do Mourão, que foram declarações sobre o lugar das mulheres, das mães, das avós, retomando inclusive uma declaração do Sérgio Cabral, quando era governador do Rio de Janeiro, em que disse que as mulheres negras têm úteros de fabricar marginais. Ele não falou mulheres negras, mas as declarações, tanto do Bolsonaro quanto desses agentes políticos, geolocaliza qual lugar que a população negra deve estar historicamente demarcada, que é o lugar do negligenciamento e da precariedade da vida. Então, a pandemia deixa assim as mulheres negras no lugar de mais alta vulnerabilidade na sociedade, porque a gente já tem números, né, de quem são as vítimas da pandemia no mundo. Quem são essas vítimas? São as pessoas das periferias que não têm acesso. Vocês estavam fazendo análise aí sobre os recentes números, né? Ontem foram 1.910 mortes em 24 horas. Isso contabilizados oficialmente, porque a gente precisa considerar também as vítimas indiretas da Covid, que são as pessoas que vão até o hospital e não têm acesso a uma ultrassom, a fazer um exame, porque o sistema está colapsado. Então, são as vítimas indiretas também que têm que estar nessa conta, que são as pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde. São as pessoas pobres, são as pessoas das periferias, majoritariamente as pessoas negras, as comunidades indígenas.
Gina, você falou agora de algumas decisões da justiça mostrando como que é a estrutura do judiciário. Ontem teve uma decisão também que me deixou triste, eu acredito que tenha deixado você também e todo mundo que se importa com a vida das pessoas, que foi a absolvição da desembargadora carioca, Marília Neves. Né, por ela ter ofendido a Marielle Franco, lembrando que no dia 14 de março se completa 3 anos do assassinato da Marielle Franco, e ela foi absolvida pelas ofensas que ela fez à Marielle, dizendo que ela era envolvida com bandidos, ofensas muito fortes, e ela acabou não levando nenhuma punição. O que que ela alegou? Que ela se retratou nas redes sociais e mandou uma carta, e isso a livrou de alguma punição. Então, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, os nossos internautas, esse modelo de justiça, o que que representou essa decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação à Marielle?
Uma vergonha, uma vergonha. Na verdade, Tânia, esse modelo, essa decisão que absolve essa desembargadora, ela representa outras decisões também pelo Brasil afora de uma corpografia jurídica que é o retrato do Poder Judiciário no Brasil, que é esse retrato, né? O retrato de quem está no mais alto escalão do poder no país. Que é o poder judiciário, é o sistema de justiça criminal, a Flauzina, né, a nossa inspiração aí sobre o sistema de justiça, sobre o genocídio, já fala que o sistema de justiça é o projeto genocida do Estado brasileiro. E essa mulher representa esse projeto, assim como tantos outros juízes, como, por exemplo, ficou muito evidenciado com Sérgio Moro como juiz de uma comarca em Porto Alegre como juiz e depois como uma pessoa que estava à frente da Lava Jato, falando de corrupção. Mas aí depois foi evidenciado como que são, né, essas artimanhas, como que são as estratégias, os discursos que são mobilizados para criminalizar e para punir as pessoas no país. Então, essa sentença, essa decisão, ela representa, de fato, qual é o projeto genocida que nós temos no país, que por muitas vezes é um projeto que está escondido, é um projeto que não está tão evidenciado o racismo. Mas numa decisão como essa, quem é a pessoa, né, quem são as pessoas criminalizadas? A família da Marielle. E assim, isso também é disseminado por todo o país, com milhares de mães, de familiares de vítimas do terrorismo do Estado são criminalizados também. Além da pessoa ter um ente querido assassinado por forças de agente de segurança pública ou por milícias, como foi o caso da Marielle, a mando, né, de um representante do Estado, um representante o chefe maior das milícias no Brasil, e eu não vou falar o nome aqui, porque a gente continua perguntando quem foi que mandou matar Marielle, mas a gente precisa perguntar, né, quem é o chefe das milícias que mandou matar Marielle. E essa decisão, ela vem, na verdade, corroborar o que nós já estamos fazendo há muito tempo, denunciando o genocídio, faz parte do genocídio e suas facetas diversas, que está nas execuções sumárias, que está também na criminalização de familiares, que luta por justiça, que está na criminalização dos movimentos sociais. Existem muitas provas, inclusive provas de publicação dessa desembargadora, que não precisava ir muito longe para ter uma condenação, ter uma retratação pública diante, inclusive, da família e dos movimentos sociais. Mas essa decisão, ela não é diferente de outras decisões de juízes também que fazem perseguições a jovens negros descalços, sem camisas, das periferias, que são, que estão na ponta, né, do tráfico de drogas, que são varejistas, que sobrevivem, que buscam estratégias de sobrevivência no sistema neoliberal e capitalista. Então, essa decisão, na verdade, ela representa e ela mostra como que funciona, né, o poder judiciário no Brasil, o sistema de justiça de uma forma geral contra as mulheres negras. Morreu, foi assassinada por ser mulher negra, por ser uma parlamentar, por ter falado, por ter confrontado o Estado patriarcal, como a Marielle enfrentou o Estado patriarcal, representado por Bolsonaro e suas milícias no Rio de Janeiro. Morreu porque era da periferia, que veio da favela da Maré. Morreu porque não tinha que ocupar o espaço que estava ocupando, porque são espaços demarcados para produção de privilégios. E assim são esses enfrentamentos no país inteiro com os movimentos de mulheres negras, que após a morte da Marielle, inclusive, a gente viu aí nas eleições, nas últimas eleições, muitas mulheres negras que conseguiram entrar no parlamento, dando uma resposta também, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Qual resposta que nós vamos dar? Então, acho que as eleições que nós tivemos com Érica Malunguinho, com outras mulheres trans, ocupando esses espaços e fazendo esses enfrentamentos. Obviamente que as ameaças seguiram e seguem, mas eu acho que também existe uma corpografia jurídica majoritariamente branca, machista, patriarcal, que representa o sistema de justiça no Brasil e que o configura também como metáfora da nação brasileira, mas existe também a construção de uma corpografia da resistência no país, conformado por mulheres negras, sobretudo por mulheres negras, que não vai desistir, que não vai recuar, que a gente não vai deixar a voz da Marielle ser enterrada. Essa voz vai continuar ecoando nos quatro cantos do mundo. E assim também de tantas outras mulheres que foram tombadas, que foram assassinadas por esse Estado.
Dina, bom dia. Obrigado por você estar participando do programa. Uma grande satisfação estar ouvindo você. E eu queria tocar num ponto, te questionar a respeito de um assunto que é praticamente que praticamente passa despercebido pela população, que é a questão da população carcerária, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam utilizando e enxergam a prisão como uma espécie de vingança, onde você tem que segregar da sociedade e não buscar a ressocialização do indivíduo. No caso das mulheres, a impressão que a gente tem é que muitas das prisões, unidades prisionais, não são feitas com base, não foram pensadas para as mulheres. E também a gente sabe, a gente ouve também relatos de, por exemplo, de faltas de higiene pessoal, né, de fornecimento de materiais de higiene pessoal, como sabonetes íntimos e até mesmo absorventes, né? A gente tem relatos que as detentas acabam utilizando miolo de pão durante a menstruação. Queria que você falasse um pouquinho dessa realidade, assim. Isso ainda, a gente ainda tem muito que avançar. Como que a gente pode mudar esse quadro aqui no nosso país?
Sandro, há muita coisa para avançar, né? Na verdade, as prisões, elas sempre tiveram, principalmente os discursos, né, os estudos, sempre foram estudos feitos a partir de vozes masculinas, né, num projeto muito patriarcal e machista sobre prisão, né? Então, a condição de gênero sempre foi apagada no universo prisional. Tanto é que no Brasil, por exemplo, existem poucas penitenciárias adaptadas para as mulheres. Existem penitenciárias que, quando eu fiz a pesquisa, por exemplo, lá em 2013, 2015, que eu entrei na penitenciária, apesar de ser uma penitenciária para mulheres, que foi um anexo do antigo Carandiru, existia nesse sistema ainda toda a sua projeção feita para homens. Sem espaço, por exemplo, para crianças, para mulheres grávidas ou a que estivesse amamentando. Eu não me preocupei muito em focar os meus estudos sobre como que a gente pode pensar numa sociedade que tenha prisões adaptadas para mulheres e a sua condição específica de gênero, sobretudo as mulheres negras, que sofrem mais opressões, né, pela condição de raça e de classe de gênero, mas pensando, por exemplo, como a gente precisa articular e mobilizar discurso sobre o fim das prisões, seja para mulheres, seja para homens, né? Eu vejo muitas pessoas falar, por exemplo, como as mulheres são abandonadas no sistema prisional, e eu fico muito preocupada, porque, sim, de fato, as mulheres são, entre aspas bem grande, né, abandonadas no sistema prisional, mas eu encontrei muitas mães nas filas das penitenciárias, senhoras de 60, 70 anos de idade, com sacolinhas de alimento na mão, passando por revista vexatória para visitar suas filhas, suas netas, então, e os homens, obviamente, com visitas às suas companheiras. Mas aí eu fiquei muito preocupada também de mobilizar um discurso em que os homens estivessem numa situação melhor do que as mulheres, sendo que esse é um sistema opressor capitalista, né, de produção capitalista predatória, é um projeto ultraliberal de extermínio do povo preto, extermínio da população negra. Tanto é que os Estados Unidos têm mais de 2 milhões de pessoas presas num sistema de sofrimento, e a maioria são pessoas negras. No Brasil, segue o mesmo curso. Em qualquer outro lugar da América Latina, da América Central, segue a mesma realidade, os povos racializados. Então, de fato, as mulheres possuem uma vulnerabilidade específica pela sua condição de gênero, de raça e de classe, mas em relação aos homens, por ser mulher. Mas é um sistema de violência contra todas as pessoas que estão confinadas nesse espaço, nesse projeto de genocídio, em que o sistema de justiça, de fato, é uma engenharia muito bem articulada, muito bem preparada e pensada pelas elites escravocratas e pelas elites que comandam o país hoje, que é essa elite que o Bolsonaro representa e representa muito bem, para extermínio dessa população. Eu quero retomar um pouquinho aqui trazer o Foucault como um grande aliado nessa luta, mas avançar um pouco mais para falar, olha, Foucault, sim, as prisões é uma tecnologia de governo, mas não para docilizar corpos negros no sistema prisional, mas para deixar corpos brutalizados e para o seu extermínio. Não são corpos negros docilizados em fábricas, são corpos para serem exterminados. Tanto é que o projeto que nós tivemos de acesso, qual foi o projeto que nós tivemos de acesso à cidadania na pós-abolição? Docilizar todos os corpos que estavam recém-libertos naquele projeto, naquele Instituto Jurídico da Escravidão? Não. Foi um projeto de extermínio. Vamos docilizar outros corpos, né? Outros corpos que estivessem mais adequados ao sistema político, ao sistema democrático, ao sistema republicano. Então, hoje, pelo que nós, né, enxergamos assim, de projeto político, de estatística prisional, vê agora, por exemplo, com a pandemia no Brasil, qual é o projeto nacional de contingência, qual é o projeto nacional para tentar salvar vidas? Não existe. E dentro do sistema prisional, pior ainda. Tivemos uma vergonha quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça e da Segurança Pública, com a portaria ministerial número 7, junto com Mandetta, que foi uma vergonha. Tinha que ser representado no Tribunal Penal Internacional, tinha que ser condenado sobre aquela portaria. E daí para frente, o quê? Suspensão de visitas, racionamento de água em vários presídios no Brasil. De fato, as mulheres tiveram muito mais da sua condição, a hiperprivação de direitos, porque não tiveram sequer acesso de ter contato com seus filhos, mulheres grávidas, que inclusive o Ministério da Saúde colocou as mulheres grávidas como um grupo de risco. E por que não no sistema prisional? Então, são corpos a serem exterminados e não docilizados, e não cuidados para servir, inclusive, ao mercado, né? Não. Então, o que a gente pensa hoje, né, o que eu tento fazer de reflexão com movimentos sociais, sobretudo movimentos antiprisionais e antipoliciais, é pensar como que a gente pode construir uma sociedade sem prisões, uma sociedade sem polícias, entendendo todo esse processo histórico, toda a nossa história de escravidão e desse lugar historicamente demarcado para a população negra, para a população indígena, para os povos racializados, nesse projeto de democracia.
Dina, você falou logo no início da sua explanação sobre uma chacina que teve em Osasco, que teve um julgamento recente. Eu acho que seria importante você falar um pouquinho do desfecho desse caso, para explicar melhor para os nossos ouvintes e internautas.
Olha, Sandro, nós tivemos, teve uma chacina em Osasco e teve um júri, acho que há 2 anos, eu não tenho uma data certinha agora. Esse júri, a defesa pediu anulação do júri, e aí esse júri foi anulado em relação a 2 policiais, eram uns 4 policiais, mais 2, o júri foi anulado para eles, e aí voltaram de novo ao plenário agora, semana passada. E aí teve a absolvição desses 2 policiais, um guarda civil e um policial, 2 agentes de segurança pública. E eles foram absolvidos. Isso não é novidade nenhuma no Brasil, a absolvição de policiais em casos de homicídio contra civis. Não é novidade nenhuma arquivamento de inquérito que investiga a possível participação de agentes da lei em casos de homicídios de civis, ou espancamento, enfim, é a realidade do nosso país, né? Os policiais, assim como os juízes, são quase, eles chegam perto de ser quase um deus, né? Então, o que aconteceu foi que a mãe de das vítimas da chacina de Osasco foi criminalizada publicamente no plenário. Ela era uma testemunha do caso, a Zilda Maria, uma mulher que organizou um movimento de mães após a chacina de Osasco, que lidera esse movimento, que tem uma participação muito importante na luta pelos direitos humanos, pelas mulheres, que reivindica a justiça, que desconstrói essas narrativas sobre essas concepções de lei e de ordem. Então, a Zilda foi criminalizada publicamente no plenário. A gente está vivendo um momento que é um momento extremamente perigoso. Sempre foi, mas como eu falei no início, essa onda necropolítica, acho que agora ela ganha novos contornos de crueldade com Bolsonaro. A gente sempre viveu num estado de exceção permanente, população negra, mas a gente sabe que agora ela ganha novos contornos de crueldade, porque a gente vê, né, a questão da censura. Então, invadiram as redes sociais da Zilda, né, conversas da Zilda com outras pessoas e utilizaram isso em plenário para criminalizar o movimento, para fazer a produção da verdade, que o sistema de justiça faz, né, a produção racial da verdade em prol dos seus agentes, em prol de juízes, de promotores, de defensores e de agentes que estão ali sendo julgados pela sociedade. Então, na verdade, esse júri de Osasco foi a condenação de uma mãe, e não a condenação de pessoas que assassinaram outras pessoas, né? Foi a condenação, o julgamento e a condenação de uma mãe. E quem é essa mãe? Uma mulher negra, ex-empregada doméstica, que tinha um único filho que foi assassinado pelo Estado, que sofreu a vida inteira a negligência e a precariedade da sua existência como mulher, como negra. Então, a Zilda Maria representa muitas outras mulheres, sobretudo como uma mulher que luta em defesa dos direitos humanos da sua comunidade, da favela onde ela vive. E mais do que isso, o fato dela representar essa mulher, né, ter essas categorias de opressões, de ser mulher, de ser pobre, de ser negra, de morar na comunidade, de ter um filho assassinado por agentes de segurança pública, a gente percebe também como esses elementos estruturam a sociedade e a forma como o sistema de justiça julga, a forma como o sistema de justiça distribui a justiça de forma tão desigual. Ora só, olha que coisa, né? Ela estava ali em defesa da vida, né, de muitas pessoas, e ela estava ali para honrar a memória do seu filho. Mas, na verdade, quem foi condenada foi ela. Ela foi condenada pelo sistema de justiça, por parte da sociedade que reproduz, que mobiliza esses mesmos discursos, mãe de bandido. Então, merece. De não ter direito à memória, de não ter direito até a sua história escrita no livro da democracia, de invisibilizar toda a sua trajetória de vida, de convivência com seu filho. Então, esse foi o caso mais recente, né, de um júri. E é bom falar, inclusive, que dificilmente policiais no Brasil são levados a júri. Isso, inclusive, foi uma vitória, né, chegar a um júri popular. Porque, normalmente, os casos são arquivados já de pronto no inquérito, numa investigação em que existe todo um conluio aí entre o Ministério Público, Poder Judiciário, para pedir arquivamento de casos que envolvam policiais. E aí eu estou falando isso pelo perigo que nós vivemos hoje com Bolsonaro, porque a gente sabe que a excludente de ilicitude, que Bolsonaro, que é a menina dos olhos do Bolsonaro, ele precisa agradar os militares, ele precisa agradar setores da sociedade, que é uma sociedade, né, pautada na relação com a violência, com sangue, com mortes, com tudo isso, né, que a gente está vendo, mas é uma sociedade bélica, que precisa ter armas, que precisa matar, que precisa defender a propriedade, que precisa mobilizar esses discursos de que bandido bom é bandido morto. Então, tem que matar os bandidos, né? Mas aí ninguém prende Queiroz, ninguém descobre esses cheques da Michelle, ninguém consegue descobrir de onde vem o patrimônio dos filhos do Bolsonaro. Então, realmente, não é que é contraditório, mas a gente percebe que é uma política, de fato, em que quem está comandando essa política são as elites que sempre comandaram o país, né, na produção dos seus privilégios e, ao mesmo tempo, na produção de maior desigualdade no país. Mas o que eu estou falando é que a política bolsonarista, ela é uma política bélica. Ela é uma política, inclusive ele ganhou as eleições com o discurso da segurança pública, que foi o filé, né? Filé para Bolsonaro, a menina dos olhos. E as excludentes de ilicitude, que ele tanto quer pautar agora com esse Congresso, com o Senado muito favorável a ele, é o que vai tornar ainda mais a máquina genocida no Brasil potencializada. A gente vai assistir, sim, se o Bolsonaro não cair, que eu acho difícil, mas a gente vai assistir os piores dias, os piores momentos, a pior realidade da nossa existência no país. Isso é verdade. A gente já está vendo isso com a pandemia, mas a pandemia, Bolsonaro e racismo é uma relação explosiva.
Com isso você responde, você complementa a pergunta que a gente fez no começo. E a gente está tendo bastante interação aqui, Dina. Seria o caso da gente agora, né, Tânia, passar aqui a...
Vamos ler aqui a participação dos nossos internautas, né, que está todo mundo aí curtindo a participação da Dina Alves com a gente. Beta Arantes, bom dia, equipe da RBA. Tem alguma. A Cidinha, bem-vinda, Dina Alves, querida, saudade. Cidinha Santos, Adida Dias, bom dia, Tânia, Douglas Santos e ouvintes, bom dia especial para a nossa querida Dina Alves. E a Helena Pontes, bom dia, Dina Alves, sempre maravilhosa, tem muito a denunciar. Tinha até uns questionamentos, eu queria contar. A Helena Pontes fala, só mostra que não é de hoje que tentam imputar a defensores de direitos humanos como bandidos, como acontece agora com as mães de maio, não é? Quer responder, Dina? Pode ir.
Acho que a gente pode ir para frente na interação, porque várias questões apareceram, sim, inclusive, aí. Algumas ela já tocou, mas tem outras, sim, questões aparecendo aqui. E a gente retoma essa.
Beleza. A Débora Silva Maria fala, rebel dia a todos, em especial a nossa filha Dina, mandando beijos. E a Dida falando, perfeito, Dina Alves, um sistema que segue o curso de exterminar o povo negro, infelizmente, as mulheres negras, sobre também tem um a mais no fato de ser mulher. E a Cidinha, o sistema prisional não recupera ninguém mesmo, o objetivo é exterminar os corpos pretos. É uma ironia que é muito triste mesmo, né? Miriam Duarte Pereira fala dos moradores em situação de rua aumentando e o filho do Bolsonaro comprando mansão. Aquele pequeno imóvel de 6 milhões de reais, né? Miriam Duarte Pereira fala, nós mães não somos criminosas, somos mães e querem tirar este direito de sermos mães e não respeitam o nosso luto e a nossa dor. A Débora Silva fala, está em curso a criminalização dos movimentos sociais, o excludente de licitude será volta no plenário...
Será votada, na verdade, ela quis dizer que será votada no... Que está de volta, será votada no plenário do Congresso. Plenário do Congresso.
Estamos com a campanha Sem Licença para Matar. E a Helena Pontes coloca aqui que a luta das mães de maio não pode ser criminalizada e nós podemos ajudar a ecoar suas vozes. Tem também uma página no Facebook que depois a gente pode até colocar aqui, divulgar para as pessoas acessarem. Bacana essa participação dos nossos internautas, mostrando aí a importância da entrevista da Dina Alves, né, com tanto conteúdo aí para passar para a gente.
Dina, você, além das questões que passamos aqui, foi tocada aqui a questão, você já tinha falado, né, da excludente de licitude, mas durante uma das respostas que você estava dando, você falou da construção da verdade. Me chamou a atenção essa expressão que você usou, porque o contexto em que você usou essa expressão é o contexto do funcionamento do judiciário. Então, quando você fala da construção da verdade, isso acende uma luz. Como assim construção da verdade no judiciário? Não seria a apuração da verdade? E aí, se você fala da construção da verdade, é porque, de alguma maneira, isso que você disse antes, a cultura patriarcal, racista, misógina, etc., pode estar influenciando essa construção da verdade. Então, eu te respondo, aliás, te pergunto, como é que você vê o judiciário nesse processo que você está demonstrando aí de radicalização da situação, né, de vulnerabilidade dos que sempre tiveram vulneráveis? Como é que você vê o papel específico do judiciário nisso? Eu estou te fazendo essa pergunta a partir da afirmação que você falou da construção da verdade. Achei muito importante essa abordagem que você fez.
Olha, Douglas, o poder judiciário no Brasil é um produtor e um reprodutor de desigualdades sociais, raciais. A gente nem precisa de pesquisa para falar, né, fazer uma afirmação dessa, porque temos vários exemplos, inclusive esse agora, da desembargadora, né, essa sentença. E outros, e é só a gente olhar aí para quem acredita que existe democracia racial no Brasil, a gente tem que olhar as prisões e ver que o próprio sistema de justiça, que o Poder Judiciário, desmente essa verdade, né, da democracia racial. Que todos aqui são iguais perante a lei, que assim, é um espetáculo das raças, que negros e brancos convivem em harmonia. Eu acho que essa afirmação ela é desmentida na medida em que a gente olha com bastante atenção o sistema de justiça, como ele opera, olha as prisões, olha os índices de violência policial, quem são as vítimas, olha os movimentos das mães, essas mulheres que falaram agora, Débora, um grande abraço para a Débora, uma liderança nacional e internacional, a Helena Pontes, uma grande filha, né, das Mães de Maio também, uma revolucionária aí na Baixada, inclusive, e outras mulheres que se manifestaram aí, então, que comanda também, que estão à frente de movimentos e que têm um perfil específico de luta, né? Quem compõe os movimentos de resistência de familiares de vítimas da violência do Estado? Ontem a gente estava numa live, ontem eu e a Débora estava falando sobre isso, sobre o perfil das mulheres que compõem o movimento das Mães de Maio. Mulheres negras, mulheres majoritariamente negras, mulheres faveladas, mulheres que foram empregadas domésticas ou que são empregadas domésticas, faxineiras, e que estão aí vivendo a sua vida, suas experiências de viver, de sentir a vida, de acessar a cidade na luta por justiça. Isso é produção da violência feita pelo sistema de justiça, que confina pessoas a viver uma vida inteira em busca de justiça, de uma justiça que é uma falácia, de uma justiça forjada num sistema capitalista. Por isso que eu falei que justiça antirracista é uma contradição, né? Não combina, não pode existir, não existe razão de ser justiça antirracista e nunca vai ser. Então, o sistema de justiça é um produtor de desigualdades sociais, raciais, e ele surge justamente para isso. Como a Flauzina, eu sempre gosto de citar a Flauzina, porque é uma pessoa que eu muito utilizei no meu trabalho, nas minhas reflexões com o livro O Corpo Negro Caído no Chão. Como o sistema de justiça é o braço, né, poderoso do Estado, é quem legitima. Como foi que tivemos a destituição de uma mulher democraticamente eleita, que foi a Dilma Rousseff, fora, né? Fora do processo democrático, como presidenta, como foi a retirada da Dilma? Como foi? Foi através, inclusive, da lei, através do direito, através da justiça. Então, mobiliza-se a própria justiça, que é uma justiça capitalista, ultraliberal, patriarcal, racista, misógina, para fazer valer os privilégios, né, de outras pessoas, de outros grupos sociais. E isso, quando recai sobre a população mais vulnerável, a população que não tem sequer defesa, é trágico, é especialmente trágico, é cruel, é violento, é perverso. É perverso demais a gente assistir. Eu tive a oportunidade de acompanhar, quando eu fui estagiária do Ministério Público aí no Guarujá, eu tive a oportunidade de ver de perto tudo isso no papel, tudo isso no comportamento, fazendo leitura corporal, inclusive, de juízes, de promotores, de como distribuir a justiça para jovens aí das comunidades do Guarujá, do Morro do Macaco Molhado, da Cachoeirinha, do Morrinhos, onde eu morava, do Morro da Vila Baiana. Como distribuir a justiça para essa juventude, para essas mães que fazem fila na porta dos fóruns? Como distribuir essa justiça? Como acessar essa justiça? Como consumir esses espaços, espaços hostis, que é o lugar do fórum, é o lugar da cadeia, é o lugar do ML? Então, a justiça, o sistema de justiça e o poder judiciário hoje no Brasil, cada vez mais ele está evidenciado a que veio, a quem serve. A quem serve? Por que que o poder judiciário, por que que o STF não toma uma posição e tira do poder, ou pelo menos mobiliza estratégias jurídicas que temos para tirar Bolsonaro do poder, um genocida, um psicopata, num contexto de 1.910 mortes em 24 horas. Isso em qualquer lugar do mundo seria uma tragédia. Eu lembro, Douglas, quando a Itália estava com 800 mil mortes diárias, havia choros, as pessoas estavam emocionadas, desesperadas. Nossa, será que... E se acontecer aquilo? Acho que a Isis Camparini, a jornalista global, estava chorando. Então, tinha uma dor branca mobilizada em torno dessa tragédia humana. 800 mortes em 24 horas, meu Deus, o que vamos fazer? Jesus, o mundo acabou. Estamos hoje com 1.910 mortes em 24 horas no Brasil, e num cenário perverso de não ter álcool gel, de não ter água, de não ter alimento, de negação declarada de direitos. De cada vez mais os ricos demonstrar o crescimento dos seus patrimônios, os bancos, a todas essas estruturas digitais que ganharam muito dinheiro, estão ganhando muito dinheiro com a pandemia, e o próprio governo Bolsonaro. Um escândalo atrás do outro, não temos sequer um ministro da saúde decente, não temos uma autoridade no país hoje para pelo menos fazer um pronunciamento público para que tire os ruídos de comunicação, para que tire a confusão mental, para que pelo menos deixe a população sabendo de fato o que vai acontecer. Porque existe hoje, eu estou vivendo isso, inclusive família, acabei de perder meu pai por conta da pandemia, é uma vítima indireta, e outras pessoas que eu conheço, não existe um... Como, para onde vamos? O que vamos fazer? A não ser a resistência, a não ser a luta, mas também não dá para ir para as ruas, porque o cenário não dá para a gente mobilizar um movimento agora, nesse momento, porque a gente precisa também pensar nas pessoas que não têm sequer comida dentro de casa, porque como vamos fazer? Então, é desesperador, sim. É um cenário desesperador, sim. E cadê o Poder Judiciário brasileiro? Cadê os representantes da lei? Cadê as instituições que são quase que um santuário protegido, que não se pode... as instituições no Brasil não podem ser confrontadas. São as coisas mais sagradas no país, são as instituições, especialmente as instituições jurídicas, o STF. Com um homem doente, mas é doente no sentido de acumular tanta violência, que é um psicopata. Temos um psicopata no poder. Está declarado que é uma milícia no poder. Não só pelo Bolsonaro, mas por tudo que o cerca, por tudo que o protege. Quem protege o Bolsonaro? Para deixar esse homem fazer tudo o que ele está fazendo, todas as declarações que ele tem feito, e a população brasileira, mais de 50% da população brasileira, que é a população negra, a população indígena, está aí, né? A gente está vendo a realidade do povo indígena, da população quilombola, as comunidades ribeirinhas, os defensores de direitos humanos no lugar de alta vulnerabilidade. Eu queria, inclusive, falar aqui assim, publicamente que há 2 anos eu recebi ameaça de policiais de São Vicente fazendo postagem no Facebook. Então, tudo isso vem aprofundando cada vez mais num cenário desesperador. Num cenário de tristeza, desespero, raiva, ódio, e também de setores de uma esquerda que não se movimenta, que a gente não sabe também, que às vezes se confunde entre o que é a esquerda e o que é a direita. Digo isso para setores da esquerda.
Gina, a gente tem aqui nas interações várias manifestações, inclusive da Débora, da mãe de Maite, em reiteradas postagens aqui, vem te cumprimentando e até solicitando aqui que falemos, né, das mães de Maio. A gente não só fala nesse momento, como a gente espera entrevistar também, né, a Débora sobre essa importante organização e mobilização que já está há muito tempo aqui, né, na nossa cidade, denunciando a violência policial, mas também, de certa maneira, escancarando isso que você colocou de maneira muito feliz, que é a produção de uma verdade, né, por um sistema judiciário que, na verdade, ao produzir essa verdade, oculta outras, né, deixa outras na sombra, não permite que essas outras sejam explicitadas. Débora, quando você fala desse sistema e da maneira como ele funciona, você já deparou com alguma alternativa a ele? Você tem na sua experiência, né, não só de pesquisa, mas de atuação, né, em perspectiva, alguma alternativa a esse sistema de construção de verdade, né, que, na verdade, acabam invisibilizando a realidade? Dina, você tem, na sua experiência, nas pesquisas, você tem algum parâmetro para sair disso que possa funcionar como alternativa? Você tem, se deparou com algum?
Na verdade, o que nós pensamos hoje, Douglas, como eu tinha falado, é o quanto que os movimentos antiprisionais e antipoliciais são movimentos que têm uma agenda importante, porque confronta essa produção da verdade, né, essa produção racial da verdade do sistema de justiça, que serve apenas para criminalizar e exterminar um determinado grupo, o grupo indesejável, os ditos bandidos, bandidas. Então, os movimentos, por exemplo, o movimento abolicionista penal, o movimento que confronta a existência da polícia, ou pelo menos pede a desmilitarização da polícia, traz na sua agenda outras formas de sociabilidade que não seja necessariamente a existência de prisões, a existência de punições. Então, por exemplo, existe um debate muito importante em que nos faz um convite a repensar nossas formas de resolução de conflitos apenas a partir da punição, apenas a partir da prisão, da violência de gênero, mas uma resolução de conflitos com perspectivas voltadas para comunidades indígenas, por exemplo, na forma como as comunidades indígenas resolvem seus conflitos internos, as comunidades quilombolas, trazer de volta um conhecimento ancestral e, de fato, um conhecimento, né, da terra, de pessoas que têm uma outra forma de sociabilidade e que foi desconsiderado justamente por esse projeto capitalista, porque o projeto capitalista é o projeto antivida. É o que Bolsonaro representa. Eu falo Bolsonaro porque com Bolsonaro é tudo de ruim, né? É a Amazônia pegando fogo, Pantanal, é a destruição do que é a vida, das pessoas, né? É o não cuidado com o ser humano. Então, retira toda a condição de humano para fortalecer e sobrepor a ideia de propriedade, a ideia de vingança. A nossa justiça é uma justiça muito focada na vingança, né? Na vingança racial, a vingança contra as pessoas que sobreviveram a uma terra que não era para estar aqui. A gente está aqui porque a gente é intruso, a gente resistiu ao longo da história para estar aqui, mas na verdade não era para a gente estar aqui. Existiu todo um projeto para a gente não estar aqui, mas somos teimosos, estamos na resistência, na luta. Mas esses movimentos trazem outras perspectivas, que é possível, sim, é possível, porque quando as pessoas falam que é utopia pensar no abolicionismo penal, a gente fala que utopia é a existência de prisão, porque a prisão não nasceu para ressocializar. Então, isso é uma grande utopia, porque as pessoas acreditam que vai ressocializar mas não ressocializa e continua essa máquina mortífera, esse projeto de produção de sofrimento. Então, ah, não, é para ressocializar, vamos esperar mais um pouco, vamos fazer projeto para ressocializar, a pessoa vai sair melhor, vai ser regeneralizado. Então, e na verdade não é. E, na verdade, o que a gente precisa é acabar com esse projeto, acabar com a ideia de prisão, e acabar com a ideia de prisão como uma ideologia mesmo, de não é só derrubar as paredes do sistema prisional, mas a ideia de prisão como uma ideologia sistemática de desumanizar pessoas. Então, esse é um caminho, e a gente já tem isso, assim, pelo menos nos discursos, pelo menos nos movimentos que fazem uma resistência sobre isso. Temos a Frente pelo Desencarceramento em vários estados brasileiros, Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que é uma agenda construída por vários movimentos também no país. É Movimento das Mães de Maio, que é um movimento que traz essa pauta de uma forma muito contundente, porque é a partir das suas próprias experiências, das mulheres que compõem o Movimento das Mães de Maio. E o debate que a Débora até colocou aí, né, sobre a reforma do judiciário, sobre a desmilitarização da polícia. A gente precisa desmilitarizar a polícia urgentemente. A gente sabe que essa agenda, essa pauta agora com Bolsonaro é um grande desafio, um grande desafio. Se não conseguimos isso na era Lula, acho que agora... Inclusive, a Débora tem, né, as Mães de Maio, representada pela Débora, tem aí uma discussão muito, muito importante, uma luta sobre esse debate, a desmilitarização da polícia. Que, na verdade, a gente amplia para a desmilitarização das políticas de segurança pública. Que isso vai, né, recair sobre a forma como as comunidades estão militarizadas, como os agentes de segurança pública invadem as favelas. Isso recai sobre a forma como as pessoas são presas no Brasil, isso recai sobre os números de alta letalidade de civis perpetrado por agentes de segurança pública. Tudo isso é a militarização da segurança pública no país, que é a militarização das nossas vidas. A forma como a polícia chega numa aldeia, a forma como a polícia chega numa comunidade quilombola, a luta histórica pela terra, aumentou o número de pessoas que morrem, né, de ativistas que são das comunidades ribeirinhas, que são das comunidades quilombolas, que estão morrendo na luta, né, em defesa dos seus territórios, as comunidades indígenas, as mulheres indígenas. Agora, para não ser tão pessimista, assim, trazendo um pouco de esperança, eu acredito que tudo isso é um grande desafio hoje, mas à medida em que avança essa onda racista e patriarcal sobre as mulheres, sobretudo sobre as mulheres, avança também, né, se constrói também e fortalece também essa corpografia da resistência no país. Acho que, de um lado, uma corpografia da punição, das mortes, uma corpografia racista do poder judiciário, do sistema de justiça, do sistema político no país, mas, ao mesmo tempo, eu acho que cresceu também e aumentou e se fortaleceu aí o movimento de mulheres contra essas forças do mal.
Gina, a gente já está se caminhando aqui para o encerramento da entrevista, mas tem que divulgar aqui um artigo seu que é muito bom, e eu queria até que você divulgasse onde que as pessoas podem encontrar, que são as mulheres negras as mais vigiadas, punidas e mal pagas, né? Que você também revela nesse artigo que 42 mil detentos no Brasil hoje são mulheres, e que desse total, mais de 60% são mulheres negras. Então, é um artigo, assim, muito, muito bem escrito, mas muito difícil de digerir, né? Porque tem uns dados, assim, muito impactantes. Então, você já pode falar para os nossos ouvintes, nossos internautas, porque tem bastante informação. Então, aqui fica uma sugestão para os nossos ouvintes e os nossos internautas.
É, Esse artigo foi publicado pelo SESC recentemente. Eu também posso te enviar. Você já tem aí, na verdade, mas ele também pode ser acessado nas minhas redes sociais, mas está na página do SESC. SESC São Paulo.
Bacana, Gina. É muito legal ter você aqui com a gente. Também só fazer uma observação, que a Débora mandou uma interação falando sobre que os queria que o Sandro também falasse, que eu acho que o Sandro também acompanhou bastante, né, esse movimento das Mães de Maio. Ela falou, a Débora Silva falou, gostaria que o Sandro fale sobre as Mães de Maio, porque ele acompanhou esse movimento desde sempre. Então, só para a gente registrar aqui. Queria agradecer a participação da Gina, que foi muito interessante, trouxe informações muito importantes, e te convidar para uma próxima oportunidade para você estar aqui com a gente, já que você se sentiu em casa, Gina, e realmente
então,
a casa
é sua. Antes da Gina responder, Gina, primeiro é o seguinte, né? Você falou no começo da sua intervenção que você estava tímida na outra, né? E essa aqui a gente já viu que acabou a timidez, né? E vou aproveitar, né, para dizer o seguinte, como essa pauta é uma pauta muito recorrente, eu queria te fazer um convite aqui no ar para que, de vez em quando, você ajudasse aqui nossa audiência e com a interação que a gente sempre tem, né, a entender melhor esse processo, particularmente na perspectiva, né, da vulnerabilidade das mulheres negras. Não há espaço na mídia tradicional e mesmo, de certa maneira, na mídia progressista, também não há espaço, né, para essa pauta. E essa é uma pauta, pelo que você disse, que estrutura a sociedade. Você falou, a gente até botou aqui frisou uma parte da tua fala, que você disse que essa justiça, ela é construtora das desigualdades, ela funciona, né, construindo essa desigualdade, construindo verdades. Muito importante que você falou, né, porque ajuda a gente a entender o que está se passando. Então, eu queria pegar carona aqui e estender esse convite para você, né? A gente quer dialogar com você mais, né? Porque você, com outras, né? Aqui teve a Débora, que com certeza vai vir conversar conosco aqui, né? Ela está na interação, eu já até pergunto aqui no ar, né? Porque de repente ela fala, não, não vou. Mas para a gente ter a
Olha,
visibilidade
ela está
necessária.
elogiando aí.
Débora, você é a próxima aqui que a gente vai conversar. Mas queria te fazer esse convite. É muito importante, Dina. Essa pauta, ela precisa ter visibilidade, até para a gente entender o que é a sociedade brasileira hoje. É fundamental. Então, convite
Sim,
feito.
Douglas. Eu agradeço muito. E eu vou sim, eu vou colocar o. Tem um sistema aí do sininho, né? Que ele avisa, né? Quando tem o programa. Então eu vou colocar para toda vez que tiver também e o tema for do meu conhecimento também, eu interagir sim e participar mais. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço a confiança, o convite, o espaço. Realmente a gente está no momento de crescimento da censura e esses espaços, né, a mídia hegemônica capitalista, realmente ela serve a um capitão, né, ela serve a um projeto. Então, esses espaços são espaços extremamente importantes para ter essa voz, né, a voz dessas mulheres, a voz dos movimentos sociais, no contexto de incremento da violência de gênero, num contexto de aprofundamento do racismo, do patriarcado. A gente precisa ter esses espaços e fortalecer esses espaços. Eu acho muito, muito importante. E eu agradeço.
Até a próxima, Gina. Muito obrigada.
Tchau, Gina. Até a
Tchau.
próxima.
Tchau, Douglas.
Tchau, Gina.
Tchau,
Obrigado.
Sandra.
Até
Tchau.
mais.
Eu que agradeço.
Bom,
Só Falando em 8 de maio, só vou dar aqui um recado para os nossos ouvintes e os nossos internautas, que a Cidinha, da organização aí do 8M, ela mandou essa informação, que em razão da Baixada Santista ter passado a fase vermelha, a organização do 8M Unificado Baixada informa que a atividade planejada para o dia 7 de março, que seria no domingo, na divisa, está cancelada. Na mesma data, vai acontecer um encontro virtual que a organização em breve vai divulgar. Então, Cidinha, aí, recado dado, evento cancelado em função das novas medidas restritivas devido à pandemia. Ela já está colocando também aí na nossa interação.
É isso aí. E vamos ficar atento à produção das verdades, como disse a Dina Alves. Vamos, além de ver, enxergar, né, que está por trás dessas construções. É isso aí.
O programa foi muito bom, muito, muito importante os esclarecimentos aí da Dina, né? Queria já estender um abraço aqui, um beijo para a Débora, que acabou fazendo menção ao meu nome. A gente sabe a importância da luta das Mães de Maio, realmente eu acompanho já há bastante tempo, já fiz várias entrevistas, várias matérias sobre o movimento, e é um movimento que resiste, né? É a luta com muita história, que se ampliou, não ficou restrito apenas aqui à Baixada Santista, mas ganhou o país e também até o mundo, né? Então, a gente sabe o quanto essas mulheres são guerreiras, são fortes, em torno de uma luta contra essa injustiça, né? Contra os agentes do Estado, que acabaram cometendo vários crimes aí em 2006. E a gente completa 15 anos, né, daquele episódio, enfim. Então, é algo que, e até agora, ainda há muito que se esclarecer dessa história. E essa luta continua. A gente sabe que temos também algumas, até mesmo iniciativas que deixam a desejar do próprio Prefeitura Municipal. Eu me recordo, a Débora deve se lembrar disso, que existia a ideia de criar uma espécie de memorial para que isso nunca seja esquecido, né? Porque esse triste episódio sirva de lembrança, e até agora nada, né? Enfim, é uma promessa que ficou aí há alguns anos, infelizmente isso não saiu do papel. E graças a esses espaços como aqui a RBA, que incentivam esse tipo de discussão, que é fundamental, como eu citei na entrevista com a Dina, né? Esse é um assunto que muitas vezes passa despercebido por parte da população, até mesmo das nossas autoridades, dos nossos parlamentares. Isso é uma discussão que acaba ficando em terceiro, quarto, quinto plano, e isso é essencial, né? A gente tem que tocar nesses pontos, são temas importantes e que a gente precisa dar essa visibilidade.
E Débora aceitou no ar aqui, né, o convite. Então, a gente vai fazer, né, claro, uma edição de uma entrevista com ela, e isso já dá sequência ao que nós estamos discutindo, né, conversando, e também nessa ideia, né, na verdade, necessidade, não é ideia, necessidade de que o tema não saia da pauta. Não é só um problema ligado ao mês onde se celebra a resistência das mulheres contra o patriarcado, contra o machismo, contra a misoginia, que é o mês de maio, né, com a data específica do 8 de maio, que também já foi colocado aqui, que o 7 de maio também é importante, enfim, mas não é só nesse mês. Essa é uma pauta permanente, a luta é permanente. Dina lembrou aqui, e os Scamparini chorando lá na Itália, quando 800 pessoas morreram, né, e ela não conseguia conter o choro, isso está registrado, é verdade, foi muito bem lembrado por ela, e não há uma reação, né, para essa tragédia, né, que mata mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil, e com a presença fortíssima do contingente vulnerabilizado, entre eles as mulheres pretas, né? Então, é uma pauta permanente estrutural.
Mas, Douglas, alguns coleguinhas certamente vão chorar quando começar a faltar vaga no Einstein, no Sírio-Libanês, aí isso vai dar bastante repercussão, né?
Vai.
Infelizmente.
Vai
ser uma comoção. Queria dividir com vocês só uma informação, acho que vocês devem ter ouvido ontem. Tanto o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista, como o Arthur Chiouro, que é ex-ministro da Saúde, eles colocaram aí uma projeção terrível, né, de meio milhão de mortos, né, em pouco tempo, se continuar nesse ritmo que tá andando o enfrentamento da pandemia. Então, é uma coisa muito trágica. E outra coisa, assim, que eu vi ontem no Twitter foi... E os quase 260 mil mortos aí pela pandemia da Covid-19, para a gente imaginar a tragédia, porque é uma grande tragédia, a gente não pode banalizar isso nunca, seria uma Torre Eiffel. A pilha de corpos daria uma Torre Eiffel. Então, para a gente ver a dimensão do que estamos vivendo e da inoperância aí do governo federal em tratar com essa catástrofe, que eu acho que não tem um outro nome pelo que a gente está vivendo.
É isso aí. Bom, e a gente vai chegando ao final, né, da nossa edição de hoje, do Manhã Brasil Atual Litoral, com essa entrevista importantíssima da Dina Alves, que deu alguns... né, parâmetros para a gente entender, né, se fala muito do racismo estrutural, é porque ela colocou alguns elementos para a gente entender o que é o racismo estrutural no sistema judiciário. E a gente vai continuar, evidentemente, tratando desse assunto, porque esse é o nosso propósito. Mas a programação na RBA continua agora, né, Sam? Né, Tânia?
Sim, daqui a pouquinho tem o Olavo Dada com o Som da Praia, às 11 horas. 14h, a gente tem o Marcos Canduta com a Tarde RBA. E quem perdeu a entrevista, não acompanhou ao vivo aqui com a gente, tem a oportunidade de acompanhar a entrevista de novo pelo Dial, hoje, que vai ser reprisada às 19h. E depois, todo esse conteúdo, é só compartilhar, ele está disponível na nossa página, tanto do Facebook quanto do YouTube. É isso, Sandro?
É isso mesmo, pessoal. Dê o seu joinha, dê o seu like, mande para os amigos, para o WhatsApp, para ver a hora que quiser o programa, porque as discussões estão sendo muito bacanas, muito proveitosas, gente. É isso aí, até amanhã.
Viu, Sandro, que a Dina mandou ativar o sininho.
É, exatamente, é isso mesmo. A gente precisa até mesmo incentivar isso ao longo dos programas aí para lembrar o pessoal, porque se deixa para o final o pessoal esquece.
Se inscreva no canal, toque no sininho e ajude essa é uma comunidade que está crescendo bastante, viu? Da Rádio Brasil Atual Litoral.
É isso aí. Tchau, gente. Até amanhã.
Tchau. Até amanhã.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte e Cultural do Sindicato Seta Porte.